14ª reunião ordinária, 11 de maio de 2026. Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás em céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite. Vereador João Batista, presente. Vereador Roberto, presente. Vereador Luiz Rogério,
presente. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 100, 2026, do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao ofício da presidência, número 56, de 2026, que encaminha documentos referentes ao projeto de lei número 16, de 2026. Foi encaminhado também o expediente do escritório local da EMATER, na pessoa do senhor Aguinaldo Serafim de Souza, solicitando o agendamento de uma reunião para apresentação do relatório anual de ações, o RAA da EMATER. Então já foi deferido pelo senhor presidente, vai ser realizado na próxima reunião ordinária, na próxima segunda-feira. Em relação às proposições, a indicação número 50, subscrita pelo vereador Júnior Prestes de Oliveira, solicitando ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que sejam tomadas providências referentes à Rua Prefeito Olímpio da Paixão, localizada no bairro Ipiranga. Em visita ao local, foi constatada a necessidade de realização de manutenções gerais, principalmente serviços de limpeza e roçada, nas proximidades da placa de identificação de quebra-molas, existente próximo a residências, tendo como ponto de referência a localidade dos terrenos da família do Sr. Nelson. Solicita-se ainda que a Secretaria Municipal de Obras realize todas as implantações, realize estudos e implantação de melhoria na sinalização da referida curva próxima às residências, considerando que o local já registrou acidentes ocasionados por veículos em alta velocidade, os quais acabaram colidindo contra o muro de residência existente na via e pintura e a sinalização e pintura nos quebra-molas da via. Além disso, requer-se que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tome providências referentes às árvores localizadas às margens da via, cujos galhos e crescimento vêm avançando em direção à pista e sobre as residências, podendo ocasionar riscos tanto aos moradores quanto aos veículos que trafegam pelo local. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão das condições atuais da via, que vem causando preocupação aos moradores e usuários do local. O mato alto e a falta de manutenção comprometem a visibilidade da sinalização e a segurança do trânsito. A curva existente no trecho necessita de estudos para reforço da sinalização e adoção de medidas preventivas, especialmente porque já ocorreram acidentes no local envolvendo veículos em alta velocidade. Também preocupa a situação das árvores próximas ao muro das residências e à pista de rolamento, uma vez que os galhos estão crescendo sobre os imóveis e invadindo parcialmente a via, aumentando os riscos de acidentes e danos materiais. Ressalta-se que a via possui intenso fluxo de veículos, sendo amplamente utilizada no deslocamento entre a cidade de Jaci e o condomínio Ilha Brasil, o que reforça a necessidade urgente das providências solicitadas. Indicação número 51, também do vereador Júnior Prestes de Oliveira, solicitando ao Poder Executivo Municipal, juntamente à Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências referentes à Rua Laura de Souza Assis, localizada no bairro Córrego Pintado, especialmente na parte final da via, aos fundos do loteamento do Orozimbo. Requer-se que seja realizado o término do asfaltamento da referida rua. Não sendo possível de imediato, solicita-se, ao menos, que a Prefeitura Municipal ou a Secretaria de Obras realize periodicamente o serviço de molhamento da via com caminhão-pipa, visando amenizar o excesso de poeira que vem causando transtornos aos moradores da localidade. Requerimento, indicação número 52, também do vereador Júnior Prestes de Oliveira, solicitando ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que seja realizada a manutenção e limpeza dos acostamentos da via que liga o bairro Novo Horizonte, na cidade de Jaci, especialmente no trecho compreendido até a fábrica da Intersemit. A presente solicitação tem como objetivo a realização de capina, roçagem e limpeza do mato alto existente às margens da via, proporcionando melhores condições de visibilidade e segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente o local. Justificativa: a indicação se faz necessária devido ao crescimento excessivo do mato nos acostamentos da referida via, situação que vem prejudicando a visibilidade dos condutores e aumentando os riscos de acidentes. Além disso, o trecho é amplamente utilizado por trabalhadores que se deslocam diariamente para a fábrica da Intersemit, bem como por moradores que utilizam o acesso lateral da via para caminhadas, corridas e outras atividades físicas. A manutenção adequada dos acostamentos proporcionará mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para toda a população que utiliza a via diariamente. Requerimento número 44, subscrito pelo vereador João Batista, solicitando perante Vossa Excelência que solicitar um bebedouro para a quadra municipal de esportes no bairro Serra. Tal medida visa atender às necessidades da população que necessita de um bebedouro instalado na quadra de esportes, pois o que possui instalado não está funcionando corretamente. Requerimento número 45, solicito o vereador José Marcelo, requerendo à Prefeitura Municipal de Jaci solicitação ao chefe do Executivo o envio de informações e cópias integrais dos documentos abaixo especificados referentes aos certames para locação de maquinário pesado para manutenção de estradas rurais, processo licitatório 27/2026, da habilitação e capacidade técnica. Cópia integral do envelope de habilitação de todas as empresas vencedoras, com foco especial nos atestados de capacidade técnica referentes a serviços de terraplanagem e operação de máquinas pesadas. Cópia das propostas finais de preço, atas de julgamento, relatórios de apuração e o ato homologatório final. Dos registros audiovisuais, gravações. Requer para fins de apuração da lisura do certame a disponibilização das gravações em áudio e vídeo de todas as sessões públicas e reuniões presenciais realizadas no âmbito deste processo licitatório, conforme determina o artigo 17, parágrafo 2º, da Lei Federal 14.133, de 2021, e as disposições do próprio edital. Cópia de documentos que comprovam que as empresas vencedoras do certame possuem os equipamentos, veículos e maquinários essenciais para a realização dos serviços objetos de cada contrato. Cópia do edital expedido para a reavaliação do processo licitatório em questão e informações. Informações da data de publicação do referido edital, informações do motivo do porquê a publicação do extrato do ato de registro de preço referente ao processo licitatório número 27/2026 foi publicado no Diário Oficial do Município, edição número 48, quinta-feira, 19 de março de 2025. Se houve erro na data de publicação, que seja enviado documento comprobatório da data correta de publicação e seja informado à pessoa responsável pelo ocorrido. Cópia de todas as publicações do Diário Oficial do Município, onde possa ser verificada a respectiva data referente ao processo licitatório em questão. Tudo que se pede seja enviado em modo físico e não por meio eletrônico, à exceção dos áudios e vídeos das sessões públicas e reuniões presenciais. Justificativo: o presente requerimento possui caráter informativo e fiscalizatório e visa garantir que as empresas contratadas possuam a expertise e o maquinário necessário para atender com eficiência a Secretaria de Obras, sendo que o referido consta que não poderá haver subcontratação. A transparência dos atos administrativos e o acesso aos registros audiovisuais são fundamentais para assegurar que não houve irregularidades no julgamento das propostas e na análise da capacidade técnica. E o requerimento número 46, subscrito pelo vereador Júnior Precídio de Oliveira, vem por meio deste, perante Vossa Excelência, requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Obras, solicitando as seguintes informações. Requerimento: qual é a empresa atualmente responsável pela manutenção da iluminação pública do município de Jaci? Encaminhamento de relatórios de prestação de serviços da referida empresa referentes aos anos de 2024 e 2025. Informação sobre eventual troca ou substituição da empresa anteriormente responsável pelo serviço de iluminação pública. Qual é a atual situação do contrato firmado com a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública, incluindo vigência, renovação ou novo processo licitatório? Se existe cronograma previsto para execução de implantação de luminárias completas em postos que atualmente não possuem iluminação pública? Se há planejamento ou cronograma para ampliação e extensão de rede elétrica e de iluminação pública em pontos do município que ainda não possuem acesso adequado ao serviço? encaminhamento de cópia integral dos contratos firmados com a empresa responsável pelo serviço de iluminação pública e extensão de rede elétrica referentes aos anos 2024, 2025 e 2026, contendo todas as notas fiscais emitidas, cronogramas de execução do serviço, relatórios e documentos relacionados à manutenção da iluminação pública e extensão de rede elétrica no município. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo garantir maior transparência na prestação dos serviços públicos relacionados à iluminação pública municipal, bem como acompanhar a execução contratual da empresa responsável pelo serviço. Além disso, diversos moradores têm relatado a existência de postes sem luminárias, locais sem iluminação adequada e necessidade de ampliação da rede em determinados pontos do município, situação que compromete a segurança, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. O acesso aos contratos, notas fiscais, cronogramas e relatórios permitirá ao Poder Legislativo exercer plenamente sua função fiscalizadora, assegurando que os recursos públicos estejam sendo devidamente aplicados em benefício da população. Desta forma, faz-se necessário que o Poder Executivo encaminhe as informações solicitadas com a máxima transparência e dentro dos prazos legais. Em relação aos projetos em pauta, hoje consta para a votação o projeto de lei número 12/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com o Hospital de Jerimim, na cidade de Poço Fundo, para a prestação de serviços assistenciais especializados na rede de saúde e de outras providências. E, da mesma forma, para a votação, o projeto de número 15/2026, que amplia vagas para cargos de provimento efetivo.
Presidente, eu quero pedir urgência do 15/2026.
Certo. Firmando? Eu anotei 15, o 12 e o 15.
Ah, tá.
Os dois têm votação.
E foi apresentado um substitutivo, que daqui a pouco vai ser disponibilizado no grupo, em relação ao projeto de número 16/2026, que ratifica o contrato de consórcio público, aprova o Estatuto Social do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, Siminas, e, no caso, esse substitutivo parece que está tirando essa associação dos municípios integrados de Minas Gerais, a AMING. Daqui a pouco vai ser disponibilizado no grupo. E também para a entrada e leitura em dias comissões permanentes, não consta isso, que foi assinado logo após a emissão da pauta, o projeto de resolução número 9/2026, que aprova as contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2024. Pessoal, presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, vereador Ranieri. Boa noite a todos, né? Gostaria de convidar a vice-prefeita Fia para sentar aqui na mesa, fazer parte da mesa aqui conosco. Gostaria agora de convidar o vereador secretário Márcio para fazer o sorteio, né, dos vereadores que vão fazer uso da palavra.
Vereador Roberto, permite de fazer a gentileza de fazer o número de 1 a 7?
6.
Gabriel.
3.
Marcelo.
2.
Roberto.
1.
João Batista.
5.
Júnior.
4.
Márcio.
E 7.
É o Du. Obrigado, vereador.
Palavra franca, senhores vereadores, né? Vereador Gabriel, 10 minutos.
Presidente, quero falar da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite, meus amigos vereadores e vereador, nosso jurídico, nosso presidente da Câmara. E a todas as redes sociais. Ô, senhor presidente, hoje eu tive uma visita na roça, entendeu? Eu, vereador Márcio, o nosso secretário aqui, o Edilon. Eu acho estranho, senhor presidente. Não é que eu estou criticando ninguém, serviço de ninguém. Eu queria cobrar do secretário de obra, entendeu? Porque faz quanto tempo que isso começou? Eles não saem do mesmo lugar. E uma, senhor presidente, na onde que eles estão arrumando lá? Eu acho que o secretário de obra, ele tem que focar nas estradas assim, mais sérias, em escolar, atrás da serra, tá parado. A estrada do Mazico, a estrada que eu estou pedindo sempre do crowd lá, entendeu? A estranha, né? Ele só fica num local só. E outra coisa, senhor presidente. Cobrar mais secretário de obra também, que a nossa cidade já está abandonada. Abandonada em questão, tipo assim, bueiro. Tem bueiro aí que está caindo em caminhão inteiro, né, gente inteiro. Caiu um caminhão de uma vez. As grades parece que eles nunca trocam. Uma secretária de obra também. Aquela rua lá do Sr. Geraldo. Eu quero ver como é que a polícia vai fazer ali, porque vem cá de um lado e do outro, eles não podem fazer nada, porque não tem placa indicando. Tem hora que as pessoas penduram a placa lá. Ô secretário, 2 quilos de cimento, você põe a placa. Tem ela lá. Não que perder, aí depois você vai ficar correndo atrás. E outra coisa também. Aqui já cita um tal de começar e não terminar. Aquela estrada no Novo Horizonte lá. Uma árvore que estava precisando lá. Ô, estou tendo muita cobrança do secretário de obra. Aquela árvore seca lá. Estou esperando acontecer algum acidente com um motoqueiro, uma pessoa que passa lá. Outra coisa também, senhor secretário. Está esquecendo de mim demais. Cadê que as árvores estão pedindo para podar no cemitério? Até hoje nada. Agora tu quer mandar um recado para o prefeito. Ô, senhor prefeito, me ajuda eu, filho. Cadê? Vai conseguir essa iluminação pública de Jaci. Ali aquela rua do Cueca. Ele necessita que a lâmpada lá, gente. Não é 15 dias. Tem mais de um mês que a lâmpada é queimada. Não é só ela. A cidade inteira está faltando lâmpada. Eu acho estranho, senhor prefeito. Quando é festa, na mesma hora você estará o dedo. Da noite por dia, eles fazem alguma coisa. Outra coisa também, gente. Eu quero cobrar esse copaz aí. Quando vocês fizerem um tampo bueiro aí, eu ando de moto, gente. A moto derrapa nessas bolitas secões aí. Quando vocês fazerem um serviço, vocês capricham. Vocês são estranhos com metade também do caminho. Outra cobrança também. Eu queria ver agora, sabe quem que é com a cultura? Eles infiltram uma coisa e esquecem a outra. Nós temos um veterano que joga aí, esse time. Agora ocupou o campo para uma pessoa e abandonando o outro lado. Ou, a turma está me cobrando de mim. Cadê o dia? Fica tirando dia das pessoas. Complicado, hein? Quando rende dinheiro é uma beleza, seu prefeito. Aí eu sou polêmico, né? Quem quiser me criticar, critica que eu sou assim. Quem me conhece assim, e vou cobrar. E vou falar de novo, viu, seu Rodolfo? Vou usar seu nome aqui agora. A nossa fisioterapia. Vão lá, gente. Eu estou cansado de chegar lá em casa e gente cobrando. E tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. Eu sou vereador, eu sou a base, pode cobrar de mim. Eu vou falar, Rodolfo, presta atenção, vamos cuidar das pessoas. A fisioterapia está parada. E outra coisa, seu Rodolfo, está esquecendo os exames da moçada, eles estão cobrando de mim. É complicado, né?
Vereador Gabriel, deixa eu me dar uma parte. Há relatos também que teve alguns dias que a fisioterapia estava fechada. Eu não quero crer que seja por falta de material ou alguma coisa desse tipo.
Juninho, eu presenciei uma cena, Juninho, que um paciente da fisioterapia foi buscar gelo na casa do pessoal lá, que não tem geladeira.
Vereador Gabriel, Vossa Excelência levantou uma pauta importante. Porque pela falta da geladeira lá, não tem como colocar aquelas bolsinhas de gel para compressa que chama, né? Para gelar, a população estava levando aquelas pomadas de arnica para colocar, para passar no lugar de gelo. É anti-inflamatório, o gelo também é anti-inflamatório, mas eu acredito que são coisas diferentes. Eu acredito que em uma fisioterapia não pode faltar o básico, que é aquela cama que já está com aquele colchonete lá, né? Tudo rasgado desde 2021. Desde 2021, vereador Gabriel. Pasme Vossa Excelência. Então, essas melhorias, caneleira, teraband, essas bolsinhas aí de compressa. Antigamente, para compressa quente, não tinha um fogão ou um micro-ondas para esquentar água, nada disso. Era, eu não sei como chama, era o rabo quente, né? Isso daí também eu vejo que é uma vergonha, né? Uma prefeitura com uma estrutura financeira que nós temos, né? Falar que falta proventos é mentira. Seu salário está atrasado, vereador Gabriel?
Não, cai em dia.
Pronto. Então, a partir do momento que o salário de Vossa Excelência, do prefeito, da vice-prefeita que está aqui do meu lado, não quero faltar respeito com ninguém, muito pelo contrário. Só quero deixar claro para a população que, quando os salários de Vossas Excelências atrasarem, aí sim, população, eu vou acreditar que a prefeitura não tem dinheiro. Caso contrário, eu me recuso em acreditar que falta recurso. Obrigado, vereador Gabriel.
E outra coisa também, né, Juninho? É isso aí que a gente fica por entender. Quando abre uma estrada aí, ô gente, vamos fazer uma licitação, vamos fazer uns contratos da empresa? Na mesma hora vem 2, 10, 15, 20, 50. Ô, secretário de obra, presta atenção, filho. Por que você não faz uma licitação também com a empresa também? Será que só existe uma? Aí, Juninho, é complicado, né? Quando abre a sessão aí, por que não abre várias empresas aí? Ah, complicado. Será que só existe uma empresa para consertar uma geladeira? Eu falo para a população aí, gente. Ou, se não está dando conta aí, porque o prefeito, o vereador não pode tirar o dinheiro dele, se não vê aqui. Ô, gente, procura aqui na Câmara, que nós, vereador, que nem dou uma geladeira para vocês quiserem. É porque nós não podemos fazer um trem desse. Nós temos que pedir. Ah, eu acho estranho também. Quando é festa também, eles gastam milhões. Não é mil, dois mil, eles gastam milhões. Ô, gente, acorda, é isso. A saúde você não pode deixar em mão. E outra coisa também. Pronto atendimento lá em cima. Sou prefeito. Eu te pedi. Eu te agradeço. Você pôs a faixinha antes de raspante lá dentro. Mas o que eu te pedi, você não colocou até hoje. Eu quero a antiderraspante na entrada, não onde que entra o veículo, que escorrega, entendeu? Quando vocês vão fazer alguma coisa, faz um trem caprichado. Sou prefeito, vamos de novo. Eu não tenho esse acesso porque esse secretário que contrata de hoje só quer atender prefeito. O vereador ele não atende. Sou prefeito, vão lá na argila, lá em cima. A população está me pedindo, gente. Aqui já se tem o quê? Rato, escorpião na rua aí. Aquela argila ali em cima está abandonada, entendeu? Toma atitude, seu prefeito. Seu prefeito, vamos de novo. Agora vamos voltar no secretário de obra. Eu não estou criticando leiteamento, criticando ninguém. Ô, seu prefeito, nossa cidade não está tendo passeio para os outros andar mais não. Quantos loteamentos aí, ó? Indo pro velório ali em cima. Que pouca vergonha, seu prefeito. É a sua área. Não existe parceiro lá, não. O capim agora, tomando conta do asfalto, é complicado. Senhor presidente, por hoje só. Está na próxima. Obrigado. Boa noite a todos, ouvintes.
Agradeço ao vereador Gabriel. Palavra franca, vereador Marcelo Mazico. 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Nossa vice-prefeita Maria Horácia Fia, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara e aqueles que vão nos ouvir pela Rádio Jaci FM na próxima quarta-feira. Senhor presidente, colegas vereadores, foi divulgado aí nas redes sociais a respeito de uma denúncia que um cidadão fez junto ao Ministério Público. Não conheço o teor da denúncia, não sei se a denúncia está devidamente fundamentada. Senhor presidente, me parece que foi ventilado aí que esta casa está omissa em relação ao referido assunto. Eu só gostaria de dizer à população que a Câmara, não, nenhum membro dessa casa está omisso ao referido assunto. Vou deixar porque o vereador Júnior foi o Júnior é que tomou a iniciativa. Ele deve, nas suas palavras, deve comentar sobre o assunto. Mas, para adiantar, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência já oficiasse o Ministério Público requerendo uma cópia dessa denúncia que foi lá protocolada para que a gente possa verificar os fundamentos legais e aquilo que foi, para ter conhecimento de tudo aquilo que foi dito na denúncia. Porque não adianta eu fazer uma denúncia se eu não tenho nenhuma prova, alguma coisa que possa auxiliar para que as providências possam ser necessárias. Então, já requeiro a Vossa Excelência, senhor presidente, que faça um requerimento junto ao Ministério Público para que a gente possa já adiantar os procedimentos a serem tomados por essa casa, se assim houver essa necessidade. Com respeito a alguns projetos que dão entrada nessa casa, senhor presidente, semana passada nós recebemos aqui um projeto que trata da adesão do município de Jaci a um consórcio interfederativo. Eu já havia comentado, inclusive comentei junto à assessoria dessa casa, que havia alguma coisa naquele projeto que eu não estava muito de acordo e não sei o que aconteceu, já dei um substitutivo que a própria prefeitura já achou erros nesse projeto. Então, eu estava aqui agora há pouco fazendo já uma leitura desse substitutivo. Eu vou pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que tenha um pouco de paciência para colocar esse projeto em pauta para votação. É um projeto muito complexo. Estou vendo aqui a quantidade de municípios, acredito que todos os municípios do estado de Minas, me parece que estão aderindo a esse consórcio. E está pedindo aqui nesse projeto, senhor presidente, que esta casa aprove o estatuto desse consórcio. Eu acho meio estranho, não sei, o doutor Edmilson, nosso assessor, pode até nos auxiliar depois, porque não cabe à Câmara Municipal aprovar o estatuto. Quem aprova o estatuto é a Assembleia Geral. Eu não sei até que quando, ou se é os dizeres do projeto que está errado, mas eu acredito que quando se funda uma associação, uma sociedade em si, quem aprova o estatuto é a Assembleia Geral. Eu vi aqui diversos municípios, inclusive municípios vizinhos aos nossos aqui, estão aderindo a esse consórcio. Eu estava olhando aqui já o estatuto, né, apesar uma letrinha um pouco pequena aqui, mas eu, graças a Deus, agora estou enxergando melhor, né? Então, agradecer a Deus por essa bênção, né? De ter me concedido aí, talvez parar de usar óculos. Mas, então, senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência um pouco de paciência para colocar esse projeto em votação. Talvez a gente vai precisar de mais alguns esclarecimentos. E também, senhor presidente, mostrei até para a Vossa Excelência, esse me parece que é de janeiro de 2024, me parece que foi instituído esse consórcio. Deixa eu ver aqui. Janeiro de 2024. Quer dizer, se já está funcionando, é sinal que o estatuto já foi aprovado. Então, não cabe mais a esta casa aprovar um estatuto que já foi aprovado. O que a gente poderia é ratificar a aprovação desse estatuto, mas não é o que está escrito aqui no prêmio do projeto. Mas isso aí depois a gente resolve, é só mudar. Mas causa estranheza, senhor presidente, que um consórcio, pelo que está aqui, já tem um prefeito de uma determinada cidade aí, que foi denunciado junto ao Tribunal de Contas e está sofrendo um processo de impeachment, de pedido de impeachment pela Câmara Municipal, justamente por superfaturamento, por contratação que esse consórcio fez para o transporte escolar naquela cidade. Então, a gente já vendo um consórcio que já nasceu há pouco tempo e a gente já está vendo isso aqui, uma notícia, Vossa Excelência, viu, mostrei para Vossa Excelência, depois se os senhores vereadores quiserem dar uma olhada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está cansado de ver aí, senhor presidente, essas OCITES, né, que estão organizando os processos licitatórios de prefeitura, dispensa de licitação e outras coisas mais. A gente tem conhecimento aí que, num passado não muito longo, há pouco tempo, membros de organizações dessas OCITES foram presos justamente por questões de desvio de recursos na contratação de shows para a realização de festas de carnaval e outras festas mais. Então já aconteceu isso, me parece até que uma das empresas que realizou uma festa aqui em Jaci, que participou, teve um de seus membros com prisão decretada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu não gostaria de reforçar que devemos ter muito cuidado na aprovação de determinados projetos, principalmente quando envolva instituições que têm grande poder perante a administração pública. Esse consórcio, pelo que está aqui, como eu disse aqui alguns dias atrás, ele faz de tudo. Desde pôr uma água com um passarinho que está preso dentro de uma gaiola, até uma contratação de uma construção de um avião, como se diz. Não foi essas palavras que eu usei, mas mudando as palavras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse consórcio, pelo que estou vendo aqui, ele faz tudo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. A gente já tem aqui o Consame, que já faz diversos projetos aí para a prefeitura. Tem o Cislave, que é um consórcio intermunicipal de saúde, presta serviço, e outros consórcios que vai por aí afora. E voltando aqui, senhor presidente, um assunto que a gente vem debatendo nesta casa aqui é a questão da Copasa. Eu falei que eu não ia comentar isso mais, mas essa semana aí a gente escutou as pessoas falando e comentando, né? Às vezes, algumas casas faltando água, abastecimento deixando a desejar, né? Questão do esgoto, que foi há poucos dias, vereadores filmaram lá o esgoto caindo direto no Lago do Funil. Nós temos uma caixa d'água lá na Vila Aparecida, jorrando água à vontade. Né? Não sei se resolveu esse problema final de semana para cá. Né? Então, infelizmente, e eu estou com o contrato da Copasa ali na minha mão, estava olhando algumas coisas ali. Nós vamos ter que aguentar essa Copasa aqui. Se não houver essa mudança de privatização da Copasa, nós vamos ter que aguentar isso 80 anos, vereador Júnior. A excelência tem batido nisso aqui, outros vereadores. Então, infelizmente, a Copasa entrou no município devido às necessidades da época e agora nós estamos convivendo aí com esse desmando, com esse descaso com a nossa população. A gente cobra, e vou já adiantar aqui, às vezes as pessoas vêm aqui e falam, por que vocês não denunciam? Olha, gente, a Copasa é uma autarquia ligada ao governo do Estado. E não adianta nós fazermos aqui algumas denúncias em determinados órgãos que eles não vão fazer nada contra a Copasa. Vão só comunicar e pronto, acabou. Né? A não ser que seja uma denúncia que parta de diversas prefeituras, como foi feita a Prefeitura de Lavras, que está tentando tirar a Copasa. Né? Então, às vezes, a população cobra da gente, a gente cobra, liga para o pessoal da Copasa, eu sei, os vereadores ligam, eu já liguei diversas vezes, mas, infelizmente, esse assunto Copasa vai virar para nós aí uma bola de neve e nós vamos conviver com isso aí, com esses descasos, né, com a população, essa questão do esgoto caindo dentro do Lago do Funil, né? Então é complicado, é uma poluição que a gente está vendo, está acontecendo, de repente vai um determinado cidadão ali, corta uma árvore que às vezes está incomodando a casa dele, está trincando a parede da casa dele, que às vezes vem lá o meio ambiente, a polícia ambiental, órgãos, essas coisas, e vai lá, pune o coitado do cidadão que está tendo a sua casa ameaçada de cair, sofrendo trinques, se corta uma árvore, né? E uma simples denúncia vai lá e pune esse cidadão. Eu passo com o que a gente está vendo aí, essa questão da Copasa, o esgoto, a gente está vendo aí, o tratamento não está condizendo com a realidade. Então, só para a gente colocar mais, isso é para colocar a população a par, que a Câmara faz, assim, os seus pedidos, as suas reclamações, envia até denúncias, mas infelizmente tem denúncias que não vão para frente. Né? Então, a nossa função é essa. Reforço mais uma vez, senhor presidente, então, que Vossa Excelência faça um requerimento junto ao Ministério Público para que a gente possa tomar conhecimento dessa denúncia que foi feita junto ao Ministério Público. Não sei bem qual é o assunto total da denúncia, mas me parece que é questão de problema financeiro dentro da Prefeitura. Não vou adiantar nada, porque eu não tenho conhecimento, mas só dizer à população que esta casa aqui não está omissa a nada disso. Se for preciso de se abrir uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, uma comissão para fiscalizar, essa casa não vai ser omissa. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Marcelo. Palavra franca, vereador Roberto, 10 minutos. Vereador Marcelo, só para falar aqui, tem um cidadão, né, o jornalista Claito, ele protocolou hoje na casa uma denúncia que ele fez no Ministério Público. Eu vou até pegar ela agora e passar para você dar uma lida. Palavra franca, vereador Roberto.
Boa noite a todos, amigos vereadores. Boa noite, a vereadora Franca aqui não se encontra, mas eu acredito que esteja nos ouvindo. Boa noite a todos aqui presentes, a nossa vice-prefeita Fia, boa noite, aos servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, uma boa noite, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, com nosso amigo Marcos Mineiro. Pedir a Deus que abençoe e proteja a nossa semana. Falar aqui sobre o dia de ontem, foi o dia das mamães, que falo que é muito importante na vida de todo mundo, né? Mãe, ser mãe é tudo. Então, deixar aqui as minhas felicitações a elas, a todas as mamães do mundo, e sempre estar com a gente, desde criança até na fase adulta. Sempre com a gente. O carinho de mãe é para sempre. Pegar um engancho aqui e falar da tão falada Copasa aqui. Nós, vereadores aqui, recebemos muita pedido da população. Nosso amigo vereador Júnior, esses dias, semana, acho que retrasada, foi pessoalmente, fez um vídeo, fez uma denúncia. E a gente, o vereador BE falou aqui, o ex-presidente Marcelo citou, a gente fica meio que revoltado, né? Que a gente faz o papel nosso aqui, que é fiscalizar, que é cobrar, e a gente vê que fica engessado. Felizmente, a tal da Copasa é uma questão, né, presidente? É uma questão que a gente está brigando, sim, mas é uma coisa mais complexa, né? Uma vez que foi assinado o contrato, a gente fiscaliza tudo, mas não é simples assim, que eles sempre têm as desculpas deles, né? As respostas formalizadas, mas essa casa vai continuar correndo atrás. A gente vai continuar insistindo, ligando, quando precisa a gente liga, é difícil falar com eles lá, mas a gente faz o nosso papel aqui. A gente sai, igual o vereador Júnior foi, faz vídeo, a gente fiscaliza, a gente está cobrando, né? Quem sabe uma hora a gente não tenha um retorno positivo. Sobre o projeto de ampliar vagas que vai ser votado aqui, né, vereador Márcio? Eu falo que vai ser de grande valia para nossas crianças, né? Os profissionais da nossa cidade, de todos, mas da nossa cidade, eu falo que a gente fica satisfeito, que a gente vê que são pessoas do bem, pessoas que fazem o seu papel e que dedica, né, carinho, atenção com as nossas crianças. Então a gente está aqui também para não só para fiscalizar, para cobrar, mas também para ajudar e parabenizar, né? Quando o serviço é bem feito, o serviço a gente vê que faz com carinho. Eu falo, aproveitando aí a deixa do Dia das Mães, as nossas monitoras, professoras, a todos que são servidores públicos, que às vezes deixam seus filhos em casa, né? E vai dar uma atenção especial aos nossos filhos que se encontram em horário de escola, né? Então, tem o nosso apoio, o apoio aqui da casa. Eu acredito que todos os vereadores também, né? Pensam da mesma forma. Sobre as entregas, vereador João Batista, das casas que foram feitas, eu falo assim, a gente tem que falar dos pontos positivos também, né? Até ontem mesmo eu estava conversando e você vê a emoção de quem foi contemplado, né, vereador Júnior? Realmente pessoas que precisavam, né? Então a gente fica feliz quando tem projetos bons na nossa cidade que ajudam a nossa população. Eu gosto quando nosso amigo vereador Júnior expressa sobre a questão do salário e é verdade que ele, hora nenhuma, ele é infeliz nas falas dele. Pelo contrário, ele é sempre feliz, que a gente fala que quem paga o nosso salário é vocês, cidadãos. Vocês, a população que paga o nosso salário, e certinho. Então a gente está aqui para correr atrás dos seus direitos e defender vocês. Pode contar sempre com essa casa aqui. No mais, por hoje é só. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Tenha uma boa noite.
Obrigado, vereador Roberto. Palavra franca ao vereador Duda Academia, 10 minutos.
Não dá como. Um segundo. Vai lá. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite a quem está aqui nas casas nos assistindo. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite aos trabalhadores aqui. Primeiro, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, não só de Jaci, né? Mãe é a coisa mais importante que existe. E agora vamos começar novamente com os pedidos de arrumar estradas. Hoje, algumas pessoas pediram novamente para arrumar a estrada lá da Boca da Mata. Sei que é um assunto muito repetitivo, mas poderiam conseguir mais rápido um pouco lá nas estradas que estão fazendo lá, para que comece a da Boca da Mata, que é uma das mais importantes aqui da cidade. Também, novamente, vou pedir que os moradores ali da Rua Flamboyant, no Jardim Planalto, pediram para arrumar a boca de lobo lá, porque está saindo o rato lá de dentro. Está em frente à casa número 269. A grade lá da boca de lobo já está tudo quebrada. Já tem que mandar o pedreiro lá arrumar também, que a beirada já está tudo estragada. Já tem um lote em frente que está todo sujo. Tudo ajudando a aparecer mais pragas lá.
Odu, só pode falar. Um adendo aqui. É, Vossa Excelência está falando dos bueiros, né? É, as tampas dos bueiros também, aquelas redondas da Copasa, aquela também ali está uma vergonha naquele bairro. Na verdade, Ijaci inteiro está uma vergonha, respeito de buraco, respeito de água pluvial. Então nós vamos ter que passar por uma repaginada inteira. Já tem 8, 9 anos, vamos colocar assim, 9 anos que a nossa cidade está jogada às traças. Eles vêm e passam uma tinta ruim ali, depois de 6 meses passam uma tinta péssima de lá. Você não sabe na onde que está a sinalização direita, você não sabe se você pode parar o seu carro em cima dessas bocas de lobo, se vai afundar com o seu carro ou não.
Afunda.
Ou é, quando você vai em algum velório ali no cemitério novo, você não sabe nem aonde você para o seu carro, porque você para o carro e já desce no mato. Ali você não sabe se já tem uma cobra, se você já vai ser sepultado com quem que você foi no enterro. Entendeu? Então fica difícil. Aí quando a gente fala, a gente é enjoado, a gente fala muito. Mas tá aí. Se está repetindo o assunto, é porque não foi feito. Obrigado, vereador Du.
Então, é uma coisa que é fácil de resolver lá. Qualquer pedreiro que eles pedirem para ir lá, arruma rapidinho. Não demora nem 2 horas se for olhar direito, assim. Falando também do Vilas Boas, também vem pedindo todo dia aqui para que possam limpar lá. Porque, como você falou, Juninho, está muito sujo aquele bairro, muito largado. Está na hora de prefeitura ir lá e arrumar tudo lá. E um pedido também sobre as casas populares lá. O pessoal gostou muito, agradeceu, mas estão pedindo para ver se o pessoal da prefeitura conversa com o pessoal do Camargo lá, para fazer o muro da parte de trás, que a população que ganhou a casa lá não pode fazer o muro na parte de trás. Isso vai ser a Camargo que vai fazer. Eles podem fazer os muros do lado e na frente, mas atrás é a Camargo. Então, hoje em dia, querendo ou não, a gente vive em um país onde não dá para confiar muito. Tem que ter segurança, então o muro é uma forma de eles terem um pouco de segurança lá. Então espero que o pessoal da prefeitura contate alguém da Camargo que seja responsável por isso e que eles consigam arrumar o mais rápido possível. Por hoje é só, obrigado.
Obrigado, vereador Du.
Palavra franca, o vereador Júnior, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo os cumprimentos para os novos vereadores, para a excelentíssima vice-prefeita Fia, servidores dessa casa, doutor Edmilson, excelente advogado, aos cidadãos que estão aqui nos prestigiando com a sua presença e que vão nos assistir pelo Facebook e irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM. Meu cordial e respeitoso boa noite. Presidente, falar das minhas indicações, principalmente, presidente, na rua Prefeito Olímpio da Paixão, que é a rua que liga a Orla até a Ilha Brasil. Presidente, ali, em visita aos moradores daquela localidade ali, o relato é que o transformador já não está dando conta de abastecer todas as residências que ali existem. A rua é muito estreita, senhor presidente, tendo em vista que a dona do terreno já liberou 2 metros para entrar no terreno dela, para alargar aquela rua. E também, presidente, aquelas árvores, que acredito que não seja madeira de lei, mas sim para ornamentação, aquelas árvores. Não tenho certeza na qualidade daquela madeira, presidente. Mas eu acredito que não seja madeira de lei. A gente vê, presidente, em loco, que tem uma árvore que está em cima da residência de um dos cidadãos ali. Podendo cair em cima da casa dele, a prefeitura vai arcar com prejuízo depois? Não vai. Acredito que a melhoria, o alargamento daquela rua, com a permissão da dona do terreno, vai evitar uma tragédia, senhor presidente, naquela rua, tendo em vista que os moradores relatam que naquela rua já teve alguns acidentes, onde carros bateram, vereador Roberto, no muro dessa residência, e vereador Marcelo, pasme Vossa Excelência, quase entrou na casa do cidadão. Então a gente vê que ali realmente é muito perigoso. Colocaram os quebra-molas ali? Colocaram. Os moradores colocaram olho de gato na rua e eles disseram que a prefeitura foi lá e tirou. É um meio de sinalizar aquela parte ali, que é estreita, e foge daqueles quebra-molas, vereador Roberto. E, infelizmente, dali para frente, ou de lá até os quebra-molas, eles imprimem a velocidade mais alta, passando na frente dessas residências. Vereador João Batista, vereador Carlos Eduardo. Então nós temos que ter cuidado com todos que trafegam ali. Carros, haja vista que também está completamente sujo a margem da rua.
Os moradores lá pagam seus impostos certinho, ué. Por que que não pode fazer um trabalho... É um trabalho grande? É. Mas nossa cidade não está no caminho do turismo? Então nós temos que primar pela segurança de quem trafega e caminha, faz suas atividades físicas naquela rua. Tendo em vista, presidente, que o pessoal vai fazer suas atividades físicas depois que chega do seu trabalho. A hora que eles têm tempo de ir lá fazer suas atividades físicas. Aí chega lá, tem que desviar de bicho, tem que desviar de vaca que está na rua, cavalo, carro que entra na contramão porque a beirada da rua lá está lotada de mato. Aí você não sabe, quem está no carro não sabe se bate de frente com o carro que está vindo na contramão ou se atropela a pessoa que está fazendo atividade física. A pessoa que está fazendo atividade física, ela não sabe se ela entra no mato para ser picado por uma cobra, seu vereador Marcelo, ou se ela fica ali para ver se o carro vai atropelar ela ou não. É esse o cuidado que a prefeitura tem com nossos munícipes? Eu estou fazendo o meu papel. Estou visitando bairro por bairro. E eu vejo, eu sinto na pele, na hora que eu vou conversar com cada morador, o abandono. Nós fazemos e entregamos coisas boas para a população também. Mas é o mínimo que a gente está fazendo, hein? A gente só está cortando o cabelo, o pezinho que é bom não está sendo feito. Essas bocas de lobo, igual o Carlos Eduardo disse aqui, estão uma vergonha. Não foi planejado direito o bairro Jardim Planalto? É de notório saber que toda a chuva forte, aquela última rua, meu irmão mora lá e eu sei do que eu estou falando, aquela rua transborda. Chega a entrar água para dentro da casa dos outros. Aí quando não está chovendo, vem bicho. Pelo amor de Deus. Eu acredito que deve ter alguma maneira de resolver esse problema. Como que vai deixar aquela população ali daquele jeito? Não tem cabimento. Então gostaria de deixar aqui o meu pedido sobre aquela rua que liga Ipiranga até a Ilha Brasil. Gostaria de falar também sobre algumas ruas que ficam ali perto do loteamento do Orozimbo, que não fazem parte do loteamento do Orozimbo. Mas independente se faz ou não, a população está carente de um caminhão-pipa para jogar um pouco de água lá, pelo menos 3 vezes na semana ou 4. A população lá está ficando doente, presidente. O vereador João Batista, ele sabe a realidade do pessoal que mora lá. E não é fácil. A esposa vai lá, limpa a casa, haja vista que ela tem jornada dupla, né? Por quê? Tripla, na verdade, né? Porque no caso da esposa do João Batista, por exemplo, ela tem jornada tripla. Ela trabalha fora, tem que cuidar da casa e do mala do João Batista. Né? A gente tem que brincar, gente. É para ver se descontrai um pouco e se ameniza. Apesar que é inconteste. Não tem como amenizar a situação que nós estamos vivendo. Eu não quero ser taxado como chato. Mas se tiver que ser, senhor presidente, senhora vice-prefeita, ser taxado como chato pelo executivo por estar cobrando a obrigação deles, e o que a população vem até a mim pedir, eu vou ser taxado como chato, mas cumprindo a minha obrigação, porque vocês, população, pagam o meu salário em dia. Então a minha obrigação é cobrar, independente se A ou B vai falar assim, não, e vem um mala. E vou te falar, viu? E sem alça e com a rodinha estragada. Não vou falar que eu sou pesado, porque é mentira. É mentira. Mas, entretanto, todavia, vou continuar cobrando, cumprindo com a minha obrigação. Presidente, gostaria de explanar também sobre o requerimento número 46, que fala da iluminação pública. Foi citado aqui também sobre a iluminação pública, e tem várias localidades no nosso município que está sem iluminação porque está queimada. Está queimada. E outra, presidente, eu fui numa localidade no qual nós tivemos uma reunião aqui, Vossa Excelência, presidente, e eu junto com alguns moradores de uma localidade que fica no bairro Ipiranga. Presidente, lá é a mesma situação, quase a mesma situação do loteamento do Orozimbo. Entretanto, lá possui a documentação já, presidente. Em conversa, né, com a população que mora naquele local, quem abriu as ruas também foi a prefeitura, presidente. E eles pagam seus impostos rigorosamente em dia, porque são de família tradicional, família que realmente gosta das coisas certas, presidente. Então a gente vê que ali há uma boa vontade dos moradores, que até, presidente, já deixaram a área de APP e até mesmo uma parte do terreno, presidente, destinado à área institucional. Então eles estão cumprindo à risca com toda a obrigação deles, o poder público, não o presidente. Mais uma vez, eu vejo o desrespeito com a população, presidente, tendo em vista que quando disseram que lá no Orozimbo era irregular, colocaram poste e afiação. Agora, nessa localidade que fica lá no Ipiranga, já tem a documentação regularizada e não tem nenhum poste. Eles têm que pegar a energia de longe, presidente, lá de perto de um alambique, lá no Ipiranga. Então, presidente, eu vejo um desrespeito muito grande, vejo uma enrolação muito grande, até mesmo pela empresa que fez o serviço lá, que está prestando o serviço para eles. Que eu ouvi até dizer, presidente, que nesse caso, os vereadores, era para os moradores daquela localidade não acreditar nos vereadores, que nós vamos lá somente para pedir votos. E esse engenheiro não quer entregar a documentação para esses pagadores do serviço que foi quase todo prestado. Então, presidente, a gente vê que o poder público tem desassistido muito essa população, e agora
uma empresa privada privando o direito de quem pagou pelo serviço. E ainda vem desdenhar dessa casa, que é a casa legislativa, que faz as leis deste município e fiscaliza as ações ou as não ações do executivo. Presidente, então, rogo a Vossa Excelência e os demais vereadores, mais uma vez, para um assunto muito importante, presidente, tendo em vista que o nome desta casa não pode ser desmoralizado, presidente, porque temos uma denúncia no Ministério Público e já rogo mais uma vez para os meus nobres pares para a gente fazer o levantamento dos argumentos, das informações, para a gente levantar uma CPI. E, senhor presidente, eu peço licença só para me pegar um papel. Senhor presidente, mas só para terminar, eu gostaria de... Não, nesse não. Pode deixar, mas está tranquilo, viu, Marcelo? Obrigado. Presidente, eu gostaria de deixar registrado e até queria pedir autorização de Vossa Excelência, dos demais vereadores, para que esse requerimento que eu quero fazer agora, presidente, possa ser subscrito depois, mas já votado pelo plenário. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento no sentido de saber se foi realmente feito a tomada de contas dentro da prefeitura, senhor presidente. Sobre o caso do servidor que foi afastado. Gostaria de saber, presidente, quem participou dessa tomada de conta, presidente? Gostaria de saber, presidente, qual foi o parecer dessa comissão que fez essa tomada de conta, senhor presidente? Tendo em vista que o pedido de documentação que eu fiz à prefeitura não foi mandado esta resposta. Então, presidente, gostaria de deixar aqui esse requerimento, se Vossa Excelência...
Depois eu coloco o requerimento verbalmente aqui em votação.
Obrigado, presidente. Gostaria que os novos vereadores me acompanhassem nesse requerimento. Claro, né? Os que querem realmente trazer clareza e transparência para quem paga o nosso salário. Então, presidente, e já deixo mais uma vez, senhor presidente, e já até peço o doutor Edmilson, nosso advogado, para que faça, senhor presidente, o pedido da abertura da CPI para a gente trazer clareza à nossa população. Ou trazer se alguém fez alguma coisa de errado, presidente, ou se essa pessoa realmente não deve nada e a prefeitura está trabalhando com clareza.
Não estou aqui para atacar e acusar ninguém. Estou aqui para trazer transparência para a população que não tem. Presidente, muito obrigado. Deus abençoe a cada um e o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um de vocês que são os nossos patrões. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Palavra franca ao vereador Márcio por 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, nossos juristas do Edmilson, nossos colaboradores, os que nos estão aqui nos acompanhando, Didi, você, minha Karina, a nossa vice-prefeita FIA. Boa noite aos que estão acompanhando também pela mídia, né? Vamos ouvir na rádio, acho que quarta-feira. Quero também começar e repetir, parabenizar os dias das mães ontem, né? A cada mamãe aí de nossa cidade, que Deus a continue abençoando, que siga lá em frente cuidando da sua família com tanto carinho, que Deus abençoe sempre. Pegando as palavras do vereador Gabriel, também nós fomos lá, eu e ele, o nosso assessor, nosso companheiro Edilon, dar uma olhada nas estradas, onde fizemos hoje a varredura na região do Barreiro, Corpo Paió, Contendas, e vendo que o serviço que foi feito Foi bem feito, serviço de grandeza. Mas, no ritmo que foi feito, ele não acaba até na próxima chuva. Não chega a terminar aquela região. Isso eu não sei se vai abrir outra frente de serviço com outra equipe lá para o Ivezal. Porque se for a mesma equipe lá, esse tem muita demanda. O serviço não tem o que falar. Ótimo, né? Agora, o que estão pedindo de agilizar, não sei. Eu estou preocupado. Posso que eu não conheço esse serviço, não entendo, mas eu vi que a demanda que foi feita lá, não sei quantos dias trabalhou também, né? A gente pode ser que trabalhou uma semana só, mas tem pouca coisa. Foi feito na comunidade Barreiro, beneficiou bastante somente a comunidade Barreiro, quase nada o restante, né? Poucos trechos já foram resolvidos e tem muita estrada ruim ali. Estrada do Corpo Paió, Contendas, essas principais cidades pequenas de sinais, essa sim está intransitável. Além de estrada ruim, muito mato, muito galho, onde prejudica até o transporte das crianças. Põe em risco, porque um galho daquele pegar um vidro do ônibus pode afetar uma criança, machucar, quebrar um vidro. Trabalho vai ser grande. Tá, eu estou achando que está muito fraco. Precisava ser mais árduo agora nesse mês de maio, junho, julho, agosto. Né, já começar a operação de poda, não precisa de máquina tá aí locada. Eu acho que o pessoal pode já ir fazendo. Né? Desculpa. Independente da máquina estar lá cavucando, não, tinha que fazer esse serviço de poda de árvores aí. Mas mesmo assim, deixa lá. O que foi feito foi bem feito. Isso temos que falar que é verdade. Mas eu assustei porque a demanda ainda está grande. Eu achei que ia estar mais, né, já tinha feito mais coisas. Até a gente foi lá hoje, viu que hoje até não trabalhou, né? Eu acho que não sei o motivo, hoje não está trabalhando lá. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que a gente sabe que vai fazer. Minha preocupação é o tempo. Tá? Outro também, tive uma visita hoje no Pátio de Prefeitura, conversando com todos lá. Nos recebe muito bem, sempre. Mas eu deixo o responsável lá pela área de transporte, lá de cuidado do maquinário, que eu olho com carinho para aquela patrão lá. Eu comentei com uns companheiros aqui, que é uma máquina de super importância para o nosso município, e uma máquina que está parada. Máquina nova, máquina de mais de 2 milhões de reais. Máquina que está com pintura original ainda em certos lugares, né, que faz o trabalho. E simplesmente não tem uma parte que a caixa dela está quebrada. Foi assim, me passou. E aí eu já pergunto, até quando vai ficar quebrada? Até fazer um leilão e vender barato? Essa, queria ver por rodar, viu, Nelson? Queria ver rodar mesmo essa máquina. Tá? Porque faz falta, porque sempre a gente precisa, como eu pedi, ou está com o pneu estourado, tem outra situação. E só tem uma na mão. Quem tem um não tem nada, tem duas não tem uma. Então, eu fiquei olhando aquela máquina, comentei com alguns lá, e espero que faça o mais rápido, porque o orçamento para isso tem, e dinheiro também tem. É, a gente sabe que dinheiro para isso também tem. Então, eu fico preocupado pelo fato de esquecimento daquela máquina um dia chegar a leilão. Tá? Esse celular de um bem para o município. Custou adquirir, caro, e com o passar do tempo, ela vai desgastando e vai acabar enferrujando dentro do pátio da prefeitura. E já tem, para mim, uns 2 anos que ela está dizendo, provavelmente tem 2 anos parado, vereador Roberto. 2 anos que aquela máquina está no pátio sem resolver. Você não acredita que um patrimônio de 2 milhões, ficar de 100 mil, eles não põem para rodar, presidente. 2 milhões. Praticamente 2 anos a máquina parada dentro do pátio da prefeitura. Por que não dá valor? Porque não é deles, não sou do bolso de cada um, né? Igual o Júnior fala, o salário está no bolso, está certinho. Não implica, não foi ganhado, não sabe o valor, não dá valor nas coisas. Então, 2 anos parado um implemento aqui lá. Não adianta o município adquirir vários implementos e não ter cuidado que tem. Então, eu fico triste de ver aquilo, viu? No outro mandato, mesmo também, teve esses problemas e esse ano eu estou vendo essa máquina lá. Se a gente não brigar, não cobrar, essa máquina não roda nesse mandato. Porque é um descaso com o patrimônio público. É descaso. Isso não é desculpa, não. É descaso com o patrimônio público. Tá? Eu deixo aqui, vou cobrar novamente e espero que resolva. Agora, outro pessoal me falou recentemente da gripe.
O senhor me dá uma parte?
Dê vontade, vereador.
Vossa Excelência está falando das máquinas, né, que estão deixadas, largadas, abandonadas lá no pátio.
Abandonadas.
Vereador Márcio, mais uma vez, com o dinheiro que é empregado aí em nada, porque algumas frentes que são levantadas aqui no município, a gente vê que é para nada. Se tivesse arrumado essa máquina, né, essa motoniveladora, né? Se tivesse arrumado ela, se tivesse as duas funcionando, uma poderia estar ajudando nas estradas rurais e a outra, poderia muito bem, vereador Márcio, estar ali na rua Prefeito Olímpio da Paixão, é um exemplo.
Sim, sim, né? Com certeza.
Limpando os lotes, principalmente os da prefeitura, que estão sujos. Como que a prefeitura vai cobrar um lote sujo de Vossa Excelência se o da prefeitura está mais sujo do que pau de galinheiro?
É um descaso, tá? É muito fácil você sair ali, pedir uma ajuda para um deputado, ou pedir uma emenda, e vem um maquinário, consegue um maquinário, e a prefeitura não dá valor. Se ela tivesse comprado, fosse do bolso deles, teria fazendo, teria arrumado. Eu falo que eu tenho propriedade para falar, porque eu sei que tem uma máquina. Eu tenho capricho com a minha máquina, seja usada, seja nova. Eu tenho capricho, porque eu preciso dela. É uma ferramenta que me faz trabalhar. E aqui a prefeitura tem a ferramenta que faz para o município precisar trabalhar. É uma vergonha, uma máquina de 2 milhões parada no pátio. E, às vezes, não vou culpar só o prefeito, não, hein? Falta entusiasmo de alguém pegar e fazer, de cobrar. Porque dinheiro tem. Isso foi falado dentro do gabinete do prefeito. Dinheiro tem. Então falta o que fazer. Por quê? É muito fácil falar que eu sou tal secretário, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas não executa, não faz. Isso faz parte da obra. Eu acho que faz parte de um conjunto. É um pecado ver aquilo lá. E não vem falar para mim que não conjunto. Se você tivesse comprado uma caixa nova, zero, na concessionária, estaria funcionando. Então os casos estão aí. Dando seguimento aqui, também quero falar sobre a questão da vacina da gripe. Parabéns, né? É uma atitude ótima, mas me alertaram que está demorando a chegar a vacina. Ou poucas doses estão vindo. Se ser geral em Minas, ou hoje já se está atrasado. Então está vacinando, mas as doses não são de grande quantidade, não. Tem gente reclamando que não recebeu a dose porque não tinha chegado. Mas não vou aprofundar muito, porque essa conversa eu ainda vou lá para saber a realidade disso aí. E ao mesmo tempo a gente tem que falar e também parabenizar. Eu fui em presença de um atendimento lá na UBS e quero parabenizar a todos pelo carinho que nos atendeu lá, pela eficiência, Isso a gente fica, né, alegre de ver e satisfeito, porque todos os profissionais nessas áreas de saúde, principalmente, o carinho que tem, tá? Parabéns a vocês que me socorreram lá na hora que eu precisei. E Deus abençoa, viu? Parabéns mesmo. E para finalizar, não sei como que está, se tem listado, funciona. Esses animais na rua aí, solto, né, cavalo, vaca. E esse geralmente está em cima de jardins, está na rua, põe em risco nossos pedestres, ciclistas, motoristas. Temos que tomar atitude também, ou alguma forma, o responsável pela secretaria deve ter alguma forma para resolver isso aí na prefeitura. Tá? O mais, queria agradecer a todos e obrigado, uma boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. Palavra franca, vereador João Batista, 10 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos aqui presentes, pessoal que está nos acompanhando na rede social, pessoal que irá nos acompanhar na rádio de Jaci. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, poder representar a população de Jaci, mandar um abraço para a Serena. E eu vejo que, como foi falado aqui na reunião pelos vereadores que me antecederam, é importante esse trabalho de cobrança, de fiscalização, porque quando nós tomamos posse aqui, nós fizemos um juramento, fizemos uma promessa em trabalhar pelo engrandecimento da cidade de Ijaci. Então, a fiscalização, ela é de suma importância. É importante ter oposição, é importante ter, sim, esse trabalho, porque eu acredito que assim ninguém fica na zona de conforto. É necessário sair da zona de conforto para produzir frutos. Eu falo isso porque o trabalho sério, Roberto, ele gera resultado. Então, estou de acordo com o que os meus nobres vereadores falaram acerca disso. Tem que fazer a melhoria mesmo, tem que ser feito o que deve ser feito, né? Às vezes fala assim, eu fiz o máximo que eu pude, mas é mais necessário fazer o que tem que ser feito. Então, se é para ser feito dessa forma, que seja feito, que pode ter certeza que irá surtir efeito. Igual eu fiz uma indicação também, o pessoal tem pedido lá no bairro da Serra, especificamente na quadra da Serra, um bebedouro novo, o que está lá já não comporta, não está gelando e também não está filtrando como deveria. E onde o pessoal faz a capoeira lá, o pessoal utiliza a quadra lá, então eu acredito que é questão de saúde, né? Então, estou fazendo essa indicação para que seja feita a troca ou a manutenção, porque a gente sabe que quem utiliza lá são os jovens, são as crianças. E se você for olhar na capoeira a foto lá, são mais de 30, 50 crianças que utilizam lá. Então é importante a gente se atentar. Tentei entrar em contato com a secretária responsável, não consegui entrar em contato. Então eu estou fazendo essa indicação, que eu acredito que vai chegar na pasta dela e ela vai dar uma atenção para as nossas crianças, para os nossos jovens. E essa semana passada, foram assinados pelos demais vereadores, que está sendo enviado à Prefeitura Municipal de Jaci as emendas em positivo. Acredito que o pessoal que não assinou, só para não esquecer, assinar para mandar o mais rápido possível, porque eu acredito que essas emendas, onde nós estamos fazendo a indicação, onde é para onde realmente é necessário ser feito. Inclusive, eu falo isso, quando a gente começa a usar os serviços públicos, ver como funciona, porque nós precisamos sentir na pele, para sentir o que realmente pode fazer diferença na vida da população de Jaci. Falo isso porque minha esposa consultou com o Dr. Dimas, aqui na cidade de Jaci. E eu tendo a oportunidade da emenda impositiva, eu vi a necessidade de ter ali na UNH uma máquina de ultrassom. Acredito que é importante ter uma máquina de ultrassom aqui no nosso município. E eu destinei toda a minha emenda impositiva da parte da saúde, 50%, para poder ter essa aquisição dessa máquina de ultrassom. Essa máquina de ultrassom, ela é adulta e pediátrica. Então, eu acredito que, como que eu posso impactar a vida da população? Como que eu posso fazer políticas públicas que afetam diretamente na vida das pessoas? Eu acredito que essa emenda impositiva é um passo importante que vai começar a tocar as vidas das pessoas da cidade de Jaci. Então, cada indicação que os vereadores irão fazer é para impactar de uma forma significativamente positiva na vida da população de Jaci. Então, eu vi uma grande necessidade, senhores vereadores, novos vereadores, eu sei que vocês também têm as suas outras, um olhar clínico para outras coisas, e eu vi a necessidade do nosso município ter essa máquina de ultrassom, que eu tenho certeza que as mamães que estão esperando o seu filho, o pessoal que tem essa expectativa, acredito que vai ser uma experiência incrível, que muitas vezes são deslocados para Lavras para fazer ultrassom. Se nós podemos fazer aqui no nosso município, seja através de emenda positiva, seja através de emenda de deputado, que assim seja. Eu tenho certeza que irá facilitar muito a vida das pessoas. Não irá precisar pegar um ônibus para ir em Lavras, arrumar alguma van ou algum transporte para se locomover a outras cidades, sendo que agora o nosso município poderá ter esse benefício. Então, como eu disse, nós precisamos sempre trabalhar pelo engrandecimento do nosso município. E através dessas pequenas coisas que nós conseguimos mudar para melhor o nosso município. E gostaria também de falar sobre a questão parceria com os deputados. É importante a gente ter parceria com o deputado. A gente sabe que o deputado Duarte Berchi, que é o deputado estadual, deputado lá de Campo Belo, destinou para o nosso município através de parceria também com o prefeito, destinou para a nossa cidade dois ônibus, no caso ali dois macro-ônibus e uma van, avaliada aproximadamente em R$1,5 milhão. Eu acredito que será de benefício dos nossos alunos, dos nossos jovens, já que já foi aprovado aqui o empréstimo para a construção da escola. Tenho certeza que esses veículos que irão chegar irá complementar a cereja do bolo. Então, nós estamos aqui para fazer políticas públicas. Quando nós votamos um projeto para a construção de uma escola, para dar mais acessibilidade para as nossas crianças, para dar melhor estrutura para os professores, para os tutores, para as pessoas que trabalham no ensino, na educação, eu tenho certeza que nós estamos olhando para o futuro. Quando nós olhamos para o futuro, nós precisamos agir no presente. E através de políticas públicas, através de projetos essenciais, que se faz isso. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci. E o mês que vem, conversei com o prefeito, irá chegar 4 macro-ônibus para o nosso município. Possivelmente será até apresentado na festa do Peão em julho. Vai chegar mais 2 vans do nosso município e um caminhão pipa. Como foi falado aqui, o pessoal do Orozimba ali, a poeira ali realmente prejudica a saúde das pessoas. Mas eu quero destacar também que o bairro Orozimbo, fica próximo à creche. Então, tem os moradores, também tem as crianças que estão ali na creche, que são mais vulneráveis. Então, é necessário resolver, e acredito que vai ser resolvido, a questão do Orozimbo, mas enquanto está nesse processo, né, de regulação, caminhão-pipa vai ser essencial, e é essencial para diminuir o impacto respiratório das nossas crianças e para os moradores que têm reclamado acerca disso. Eu tenho uma recém-nascida em casa, então eu sei como é que é. Precisamos estar atento a isso. E também o município será contemplado com 5 carros, que possivelmente serão uns utilizados para a saúde e assistência social. Então, os deputados envolvidos, que é o Duarte Bixi, tem o Marcelo Aro, que é o secretário, e tem o Luiz Fernando, esses são parceiros que ajudam o nosso município. E também não poderia esquecer de destacar também o nosso deputado Igor Timo, que destinou aproximadamente R$600 mil para o Saúde no Lar, onde várias pessoas aqui do nosso município, aproximadamente umas 15 mulheres, foram contratadas para estar ajudando no Saúde no Lar, onde foi feito exame, foi feito recolhimento de amostra de sangue, mediu pressão. Esse projeto Saúde no Lar, ele não parou, ele vai continuar. E já está, o Rodolfo mandou mensagem para mim no final de semana, foi no sábado. Falta agora só empenhar para cair mais R$300 mil na conta do município de Jaci para dar continuidade no projeto Saúde no Lar. Então, eu acredito que isso irá ajudar muito e incrementar a nossa saúde. E não deixando de esquecer também, parabenizar todas as mamães pelo seu dia. Eu falo que é o dia da mãe, o dia da mulher, todos os dias, né? E acredito que, como eu posso dizer, a gente que tem mãe, o pessoal às vezes tem na memória como a mãe, a gente sabe quão impactante é ter uma mãe presente, uma mãe. Eu falo isso, hoje eu sou o que eu sou por causa da minha mãe, a minha referência de trabalho, de não desistir das coisas. Eu sempre me espelhei na minha mãe, que criou 3 filhos sozinho, construiu a sua casa com salário mínimo. Então eu acredito que meu maior espelho é a minha mãe. Então eu sou muito grato pela vida dela. Eu tenho certeza que todas as mães têm a sua importância nesse mundo, que tem, gerou, e pode ter certeza que sem vocês não existia nós. Então,
vereador João Matias, mais 2 minutos.
Só isso, presidente.
Senhores vereadores, né, o Márcio preside a reunião, vice-prefeita FIA, os colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos assiste aqui, presencial e também no Facebook, né, nas redes sociais e também na rádio na quarta-feira. Então, eu quero iniciar falando com relação à Câmara Municipal, que estamos aqui provisoriamente no anfiteatro da cidade, mas onde funciona a Câmara Municipal. Então, eu quero deixar claro que a Câmara Municipal está aberta para todas as pessoas que precisarem, né, o uso da Câmara. Foi usada aqui na sexta-feira pela Secretária de Cultura, onde ela fez uma apresentação belíssima aqui com as meninas do balé, né, junto com a professora Duda, e também está presente aqui o ex-prefeito Fabiano e diversas pessoas. Aí foi falado por aí que a Câmara, né, os vereadores, o prefeito e o vice, tomou o anfiteatro da escola. Não, muito pelo contrário. Quem quiser usar a Câmara está aqui à disposição para todos aqueles que precisarem a usar a Câmara. Todos que pediram a Câmara até hoje emprestada, foi emprestado, né? Na sexta-feira também foi emprestado, né? Fez um belíssimo trabalho, onde essas mesas estão aqui hoje se valendo a Câmara, né? Foi também dançando os balés das crianças. Então, estamos aqui para emprestar a Câmara para todos, que não é nosso, né? Que é do povo. Então, ela continua aí aberta para toda a população. Quero falar também o jornalista Clayton, né?
O presidente.
Todo mundo conhece.
Cortando um minutinho, só um segundinho só.
Pode falar.
Eu sou presidente, eu quero fazer um desabafo aqui, aconteça. É porque aquele dia do balé, eu acho estranho. Eu acho que quando uma pessoa, a secretária da cultura chega aqui, eu acho que todo vereador, quando está aqui no plenário, é igual de ser reconhecido. Não é só ouvido só por uma pessoa. É aquele dia eu senti que você foi atendido bem e deixou mais vereador afastado, entendeu? Eu acho que você tem que prestar bem atenção, porque tem mais vereador. Ele gosta de ser reconhecido. E uma, reconhece o vereador e quer assumir prefeito que já foi no passado. Ou tem que pôr os vereadores que estão ativos. Prestar bem atenção no que está fazendo.
Certinho. O jornalista Clarto fez umas denúncias aí no Ministério Público, né? E as denúncias estão aí, protocoladas na casa. Quem tiver depois, se quiser ter acesso, está com o jurídico. Tem uma aqui na minha mão, que protocolou hoje, e tem outra ali. Então, quem quiser ir, né, ler, pode ler. Então, está aí as denúncias para todo mundo ler. Quero falar também do Dia das Mães, né? O dia de ontem. Todos os dias é o Dia das Mães, né? Então, parabenizar todas as mães, né? Por esse dia tão importante. E a Copasa, eu quero finalizar com a Copasa, porque a Copasa no nosso município hoje, ela está aí, existe um convênio assinado, né? E infelizmente é isso aí, um serviço de péssima qualidade, cada dia pior. Então, eu venho até reforçar mais uma vez, né, a Copasa, ela vai passar por uma instituição privada, onde o prefeito e os vereadores, com apoio do vereador, ele pode mudar a concessionária se quiser. Então a hora de mudar é agora, antes que passe para a empresa privada. Se for a melhor solução, é a hora de mudar e tentar fazer aí uma nova, né, uma nova concessão. Então, eu venho falando, todo mundo reclamando, e realmente é um trabalho de péssima qualidade com relação ao esgoto, relação à água, faltando água, água cara. Então, infelizmente, é isso. A gente não tem que falar nada bem da Copasa. Então a gente pede aí, né, ao seu prefeito, se foi essa a intenção, a Câmara está aqui para dar todo o suporte necessário para todo mundo. Quero falar também com relação ao bairro do Ipiranga, é um dos bairros mais antigos aí, né, da cidade, está regularizado com seus nomes de ruas e tudo mais. E está lá, né, não tem uma energia, não tem as lâmpadas. Então, pede ao seu prefeito que dê seguimento aí naquilo que a Câmara aprovou. Não só lá, como os outros bairros também, né? Infelizmente, está deixando a desejar, tem que limpar mesmo, está muito ruim e nós precisamos. Volta aqui a fisioterapia, nós fizemos algumas emendas, inclusive para comprar equipamentos para fisioterapia, e não está tendo jeito. Então, gente, é isso. Então, são coisas que, né, que nós cobramos e vemos a necessidade de fazer, mas nós não temos o poder de fazer. Então, a gente cobra o seu prefeito e mostra para ele aquilo que, né, que precisa ser feito, né, igual o Márcio citou da máquina e diversas coisas. Então, nós estamos aqui para orientar naquilo que é necessário fazer para o bem-estar do município.
Senhor, presidente, permite uma...
Pode?
Uma parte, interrompendo a Vossa Excelência. Vossa Excelência tocou também no assunto da Copasa, eu falei também aqui, e nós recebemos aqui uma notificação de um determinado cidadão a respeito da Copasa. Primeiro que ele está notificando a Câmara, ele não tem nem poder para isso, né? Ele fez aqui, pedindo aqui,
liminar, né?
Nesse requerimento, pede-se liminar e tutela de urgência. Uai, está melhor que nós, né, doutor Edmilson? Quer dizer, infelizmente, ele, né, avançou um pouquinho aqui na redação do requerimento dele, e me parece que ele enviou aqui ao Ministério Público, não tirando aqui a razão das pessoas que assinaram aqui, senhor presidente. Porque isso aqui, se eu preciso, eu também assino. Todo mundo assina. Mas, infelizmente, as fundamentações dele, os pedidos dele aqui, isso aqui não é competência, né? Tá bom, é só isso, senhor presidente. Só para falar que, às vezes, pensa que a Câmara não lê as coisas que a gente recebe. A gente lê, procura saber, né? Como eu já disse nas minhas palavras, senhor presidente, a gente não está aqui para aceitar qualquer coisa, não. Infelizmente, ele não tem, mais uma vez repetindo, ele não tem nem poder para notificar a Câmara. Ele podia ter feito um comunicado à Câmara, né? Ou feito uma solicitação, né? Para que tome alguma providência. Mas, como eu já disse, essas providências aqui vão ser muito em vão. Cabe aí a Justiça tomar suas providências. A Câmara, infelizmente, isso que ele está pedindo aqui não é competência da Câmara.
A Câmara não tem condição de fazer. Já enviei ao jurídico da casa para a gente estar respondendo ofício. Eu vou voltar para a minha cadeira para a gente fazer, então, a voltar à pauta. Voltando aqui aos projetos, né, a pauta do dia, temos aqui em votação o projeto 12/2026, que autoriza o município de Jaci fazer convênio com o hospital de Jimirim, na cidade de Poço Fundo. Então, eu acho que é um projeto importante, né, tem aqui uma mensalidade para ser paga, mas também vai ser atendido, todas as pessoas que precisarem lá vai ter o segmento da... Tudo que é saúde vai lá. Então, eu acho melhor ter do que não ter nada. Então, eu acho melhor ter. Então, é a minha opinião. Então, tem um pedido de urgência do vereador Márcio com relação ao projeto. Então, eu coloco o pedido do vereador Márcio em votação. Pedido de urgência. O vereador que estiver de acordo com o vereador sentado, contar o de pé em manifesto.
Senhor presidente, eu voto a favor, mas eu gostaria de justificar o meu voto. Eu não sou muito a favor de se votar projetos em regime de urgência. Todo mundo sabe disso, mas esse aqui, como envolve saúde, né, então eu justifico meu voto a favor, porque é um projeto de extrema necessidade para a nossa população.
Então, aprovado o pedido de urgência do vereador Márcio, coloco agora o projeto em votação. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado, fantástico de pé e manifesta. Então, aprovado por todos os vereadores, por unanimidade, primeira, segunda e redação final. O projeto 15/2026, que amplia vagas para os cargos efetivos, né, que são as pessoas do nosso município, tem um pedido de urgência do vereador Márcio, do vereador Bié e meu também. Então, eu coloco em votação. O vereador estiver de acordo, o pedido de urgência, permaneça sentado, enquanto eu fico de pé e manifesto.
Senhor presidente, eu vou justificar meu voto. Como já disse, eu não sou muito a favor de projetos em votação em regime de urgência, mas as pessoas que estão pleiteando esses cargos já vêm aí procurando a prefeitura, procurando os seus vereadores há vários dias ou até meses para reivindicando o seu direito. E a gente está vendo aí pessoas até em desvio de funções na prefeitura para suprir vagas de outras pessoas. Às vezes é porque um não gosta de fulano, o Beltrano não gosta de ciclano. Então eu voto a favor do regime de urgência, justamente justificando as reivindicações das pessoas que serão beneficiadas.
Presidente, posso complementar as palavras do vereador Marcelo? Graças a Deus que esse projeto vai ser votado também, presidente, tendo em vista que quem vai ser beneficiado são os próprios moradores do nosso município, que tem a vaga para eles, né? Outros estavam em desvio de função, mas eu vejo que vai ser o crescimento tanto para as áreas que eles vão ser encaixados, né? Quanto para os próprios servidores. Que sejam muito bem-vindos e que Deus ilumine, que eles prestem um serviço relevante para o nosso município. Porque senão não estaria no projeto do concurso. Mas eu vejo que depois de muita demora, muita negociação, o projeto veio para essa casa e vai ser aprovado hoje, na graça de Deus. Obrigado.
Então, aprovado o projeto... Projeto não. O pedido de urgência aprovado. Agora coloco o projeto em votação. 15/2026, que amplia o número de vagas. Coloque primeira, segunda e terceira votação, redação final. Vereador que estiver de acordo, venha sentado, contrato que espere e manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 15/2026.
Presidente, só mais uma ressalva, ainda sobre esse projeto. Nós temos que deixar de lado, senhor presidente, a vaidade, as divergências políticas, até mesmo pessoais, para que esse tipo de coisa, se foi o motivo, presidente, para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Tendo em vista que a gente, eu, por exemplo, eu nunca agarrei nenhum projeto aqui. Então eu não quero crer também que por motivo pessoal, né, ou político, estejam agarrando esses projetos no executivo. Obrigado, presidente. Só para fechar mesmo.
Então, o projeto 15, né, esse foi aprovado, eu estive na prefeitura, falei com o seu prefeito, ele mandou então o projeto para cá e o projeto está aprovado. Agradeço aos seus vereadores por isso. O projeto 1626, que retifica aí o contrato, onde o José Marcelo falou aí, a questão de uma cidade, que tem uma comissão e tal. O projeto está aí, tinha algumas coisas erradas, eu mandei o ofício, foi respondido o ofício, onde ele já mudou o projeto. Então, a apresentação do substitutivo está aí na casa, espero que todos, né, dão uma lida com calma, para a gente ver, porque nós temos segmentos regimentais, também os vereadores têm que dar uma lida para ver o que nós vamos fazer em algum projeto. Também não posso ficar segurando o projeto toda a vida. Então, eu espero aí que o pessoal leia para a gente resolver isso. Falando aí do projeto de resolução 9/2026 das contas do prefeito 2024, que aprova as contas, estão aí, vão ser aprovados na próxima reunião. Votado. E indicações, nesse momento colocar as indicações em votação. Então, indicação 50, solicita providência, referência à rua Prefeito Olímpio da Paixão. Coloque em votação. 50, 51 e 52. Vereador que já com os sentados, contrário que estiver em manifesto. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 44, 45, 46 e 47, que é o requerimento da tomada de conta da prefeitura. Coloque em votação. O vereador que estiver de acordo com os sentados, contrário, fica de pé e manifesta. Aprovado, então, as indicações e os requerimentos. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Muito obrigado a todos.